À conversa no cais.
Esta semana fomos até à Doca do Espanhol e falamos de não ser velho, mas ser clássico. De Moçambique, da Escola de Vela, de Campeões, de Santa Maria, do Manel Dantas, do Rum da Malbusca, do Valongo da APL, de Ser Marujo, da Bufa, do Pedro Mendonça e do Stefano Saviotti, da Saga do Arfang, de Haver Tanto para Fazer, de um Pacer, das Ilhas, do Miguel Lacerda, do Infanto Henrique, da Mocidade Portuguesa, do Romantismo da Vela, dos TP52, do Team New Zealand e do Russell Coutts. O nosso convidado esta semana é o Nuno Alexandre. Bem-vindos mais uma vez à Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Desta vez viemos aqui até à Doca do Espanhol, falar aqui com o Marujo, que está de partida para Santa Maria dos Açores. O nosso convidado desta semana é o Nuno Alexandre. Nuno, obrigado pelo teu tempo, aqui a carregar caixotes, caixinhas, caixões não, contentores. Epá, como é que é a segunda vez que tu empacotas a vida, e muito miúdo empacotaste a vida para vir para o continente, e agora empacotas a vida para ir para os Açores?
Muito obrigado. Não é a segunda, já são várias, mas olha, enquanto eu conseguir continuar a empacotar, Deus queira que esta seja a última, porque o gajo não é velho, é clássico, mas já vai pesando. Mas acho que é uma opção, é uma descoberta. Adoro os Açores, adoro as suas gentes. Principalmente conheço as ilhas todas, mas Santa Maria desde o primeiro dia ficou-me no coração. E tem muito também a ver com o espírito de vela, o espírito de mar, o espírito marujo, porque cada vez mais nos grandes centros, nos grandes marinas, nos grandes espaços, cada vez mais há falta de ser humano, entre aspas, se me entendes. E nestas terras,
a proximidade, não é?
O nestas calor. Terras, ainda, olha, ainda se usa a moeda, a nota, pode-se usar o cartão, claro, pode-se usar o PayPal, ainda tem as ementas, não é preciso ter lá a coisinha dos quadradinhos, nada contra que a evolução é assim mesmo, mas pronto, adorei os tempos que cá tive, adorei quando vim da África, de Moçambique, Lourenço Marques, depois de ter aprendido na Catembo, na Mocidade Portuguesa Vela, e depois, quando fui para o Algarve e agarrei na Escola de Vela da Direção-Geral de Esportes, da antiga DGD, com o professor Moura a ajudar, desde Lusitos, recuperar Lusitos, cadetes, vorriães, em que pus a cidade de Faro e o Algarve a navegar todo e a competir, nomes muito conhecidos, Manel Belchior, Rui Belchior, Elda Salvador, Hugo Rocha, aprendeu comigo, Luís Rocha, Elsa Rocha, tantos, Apolinário, tantos que passaram, a única coisa que eu fiz foi abrir-lhes a janela e sugerir-lhes e apontá-los no caminho, e eles têm todo o mérito próprio, porque ainda hoje eu aprendo e ainda hoje eu adoro transmitir o que sei, o que penso que sei.
E diz-me uma coisa, tu vais levar esta tua atividade, não é, para Santa Maria, como é que... Também tens lá um pequeno pedaço de coração, não é? Um cantinho, não é?
Tenho, sim senhora. Ora bem, uma das coisas que nós no mar, desde crianças que ouvimos, o velho do Restelo, que fica ali a ver os navios a passar, etc. Eu não queria ficar por aqui a ver os navios a passar. A atividade económica em Lisboa está boa, uma grande concorrência. Eu e o Bernardo Queiroz fomos, Bernardo Queiroz, Terrencor, fomos um dos primeiros marítimo-turísticos, o Bernardo Queiroz com os classe 8 e eu com um 40.7, com um barco 40 pés, e tivemos uma parceria excelente. E estamos a falar há 20 e tal anos atrás. Entretanto, isto é multidão, é o que é, o negócio aqui está bom, mas nunca vou ser rico, mas a minha riqueza, olha, é estar aqui a conversar contigo, poder partilhar algumas aventuras ou loucuras com o resto da rapaziada que te ouve nas tuas coisas, tu, nos teus trabalhos, e vou fazer exatamente o passeio turístico, o sunset, ou à tarde, sunset, à tarde ir até à Praia Formosa, à tarde ou amanhã. Durante o dia, um dia, pode-se ir até à Praia de São Lourenço, que é espetacular, consoante os ventos, claro. E depois, fim de semana, a única coisa que eu vou fazer será Vila Franca do Campo, ir e voltar sexta e voltar no domingo. Sempre consegui para um casal, família e passeios exclusivos. Porque tudo o resto já existe. E a minha intenção nem nunca foi, nem nunca será, estou sempre disponível para ajudar, e foi isso que eu fiz. O primeiro marítimo turístico nos Açores a comprar o primeiro Dufour foi quando o 44, o Dufour Arfang TWO, em 2004, foi o primeiro barco a cair para os Açores começar a fazer as coisas que eu ajudei, porque a gente já cá andava. E pronto, não vamos roubar trabalho, parcerias entre uns e outros, querem com skipper, toma. Querem vir fazer em Santa Maria, partilhamos. Mergulhar, também não vou dar aulas de mergulho, pronto. Querem mergulhar, está ali. Como eu, podem fazer snorkeling. Pronto, exatamente. Acabou. E toda a gente se vai dar bem e todos nós vamos ajudar aos outros. E uma ratinha ou outra que se possa fazer. Claro que esse espírito, esse regar da ratinha, isso não se perde.
O espírito regateiro, no bom sentido, não se perde. Santa Maria teve uma época de ouro até aos anos 80, 80 e qualquer coisa, ali com o tráfego aéreo, ainda com a passagem de Concorde, com isso tudo. Depois caiu um bocadinho e hoje em dia, com a indústria aeroespacial, essencialmente, está a crescer muito. Que expectativas é que tu tens para daqui a 10 anos em Santa Maria?
Eu vou ser muito honesto. A minha primeira opção, sempre ilhas, era Nova Zelândia, muito caro. A segunda, Madagascar, caríssimo. Depois, Porto Santo, mas Porto Santo, aquilo está mais caro que o Algarve ou que a Costa Alva Vicentina. E, como eu sempre amei os Açores e as gentes, Santa Maria teve uma época áurea no tempo da Segunda Guerra Mundial, era o Porto, era ali
uma base.
O porta-aviões no meio do oceano.
A base era ali. A base só passa para as lajes no fim da guerra.
Exatamente. E depois é uma ilha que é a primeira ilha dos Açores, não sei quantos milhões antes das outras.
Por isso é a única da areia branca.
E depois é linda porque assim, tens a parte Alentejo, que é a zona do lado do aeroporto. Depois tens a parte, parece que estás nos Gerês. E depois tens as prainhas, que é o Algarve.
Exatamente.
As suas gentes, estamos a falar de 4.500 pessoas, são de uma humildade tranquila.
Boa gente, é verdade.
Está lá muita rapaziada que veio daquelas vivendas de quatro paredes com os cinco cantinhos na mão, espetaculares. Aquilo que eu posso dizer é que largas a carteira em cima de uma mesa, de um tasco, e no outro dia está lá.
Continua lá.
Pronto.
Nada desaparece.
Depois, hoje em dia, São Miguel é São Miguel, pronto. Faial é da Rata, das Velas.
Já tem muito turismo. Santa Maria ainda é ali um cantinho, não é?
Depois a terceira, porque era aquela coisa do business, da base, etc. Depois São Jorge começou a ficar muito na moda. Hoje em dia, quem está na moda
é o Pico
e a Graciosa também.
Aliás, temos
Gandantes.
E o Frederico Melo também já está para lá.
Gandantes. E o Cagé do Clube Naval
vai para o Pico. Esse está no Pico, está acabado de construir no Pico.
E Santa Maria foi a qual eu me apaixonei, e gostos não se discutem, mas vai ser um dia, talvez, as Maldivas
dos Açores
ou Tugas, porque tem desde o mergulho, desde as gentes, desde a comida, desde a paisagem, desde a camaradagem, desde a marina, desde a segurança, é um polo
de paz e tranquilidade.
E é giro que só quem está a investir em Santa Maria, eu sou um deles. Comprei a herdada Arfang Relax, eu nunca tinha comprado um terreno ou uma casa, portanto, e a herdada Arfang Relax, para mim é uma herdade, sou um latifundiário.
O agricultor.
Tem lá um palheiro, também nunca tinha comprado uma casa, até hoje era só barcos. Pronto. E fazer um cantinho com vista por cima da Praia Formosa, que dá para trabalhar. E as pessoas que estão a investir são essencialmente nórdicos, Canadá e Estados Unidos. Não vês nem... portugueses, não vês o Europa, inglês, não vês nada disso. É tudo o que é rapaziada nórdica e América do Norte. E é excepcional. Depois, na parte do mergulho, é talvez, tem vários spots de mergulho.
E tem as mantas.
Não é preciso, nem é preciso saber mergulhar.
É tu cais
snorkeling, se cais a água, snorkeling, vês as mantas, viste?
É uma loucura.
É espetacular. Recursos, tem tudo em termos de agricultura, carne, etc. Claro, está sempre dependente um pouco do continente e dessas coisas.
Sim, mas carne e peixinho.
Mas tem tudo. E com a herdade também tem as couves e os tomates.
E a batatinha doce.
Então, mais nada.
Mais nada.
E esta não sabes tu. Uma das minhas ideias é, assim como há o rum da Madeira, eu vou inventar o rum da Malbusca Santo Espírito.
Malbusca, conta lá esse rum da Malbusca.
Então, Malbusca é a aldeia. Freguesia Santo Espírito, a ilha é Santa Maria. Na Madeira não há rum.
Na Madeira há.
Pronto, nos Açores nunca viste.
Não,
rum dos Açores.
Não, sozinho.
Pronto, então, que especialista em rum, eu, Miguel Contreiras, Miguel Lacerda, enfim, aquela rapaziada dos Betadinos que tu sabes, do Bigaminste, vou tentar inventar o rum da Malbusca, que é a localização.
Betadinho, vais levar o betadinho para...
Vou inventar ali uns outros sabores, mas de certeza que vai tratar-te da alma, tal e qual como o outro betadinho, o verdadeiro betadinho, trata-te da pele.
Ô Nuno, sais de Lisboa, mas deixas aqui amigos e histórias...
Sabes que os amigos...
Nunca se deixa, vão sempre connosco. E num barco vai sempre cheio, não é? Um barco vai cheio.
Foi muito difícil e cansativo, mas tive a ajuda e o apoio de muita gente. Aliás, até coloquei um spot,
um
post no Facebook, a agradecer ao Tuna, uma série de rapaziada, Transinsular, ao mecânico do Meari, ao Galvão, enfim, etc. Os amigos nunca se deixa. Por exemplo.
E estão sempre perto, não é?
Estão sempre. Há aqui um rapaz que trabalhava aqui, que era espetacular, o Valongo, aqui na APL, e ele já está reformado, mas para mim é como se ele estivesse cá todos os dias. Pronto. E qualquer um deles tem sempre lugar e espaço e é sempre bem-vindo em Santa Maria, na Malbusca.
Malbusca.
Entretanto, saudades da terra em si não, porque acho que as coisas. Saudades, lembranças sim, fabulosas, nada contra, desejo o melhor a toda a rapaziada, leva aqui algumas pessoas no coração, e são muitas.
O barco vai cheio.
O barco vai cheio.
Vai mesmo cheio.
E o contentor também.
E o contentor. O contentor de recordações, o barco cheio de pessoas e a Malbusca já está carregada, já tem mais habitantes.
Tenho lá a Sónia, tenho o Sr. Armando, lá o gerente da Marina, o capitão de Porto, grande amigo. Há lá a rapaziada toda que a gente se conhece já há muito tempo e que são uma joia.
E histórias daqui?
Oh.
Estavam livres.
Isso, há muitas.
Quais histórias. São as histórias? Quanto pensas os teus anos por aqui?
Há muitas giríssimas em trabalho.
A tua tribo do Betadinho sempre foi a tua tribo, não foi?
Vamos lá ver, eu aprendi. Tive a sorte de aprender a navegar quando passei ali por uma fase dos 420, etc. Andava nos 420 e nos 470, com Braula Reis, Contreiras, com gente
de peso.
Claro, os fonfons vieram, são de uma época depois mais abaixo, para aí fora. Os tempos do Algarve, enfim, é uma vida dedicada ao mar e essencialmente adoro transmitir e abrir a janela para que as pessoas percebam o que é estar no mar. A competição também, o ser marinheiro...
Marujo, como tu dizes, não é?
Tanto,
tu usas muito a expressão marujo, não é?
Tanto na água como em terra. Aquilo que me entristece aqui um bocadinho é que as pessoas deixaram de ser marujas em terra. Não é que não haja, claro que há, mas cada vez...
É mais um negócio, não é?
É agarreada, era tanto... É o negócio, é a camisa a minha é mais branca que a tua... Enfim, nada contra, as coisas são assim, as tecnologias já ninguém, as fitinhas, não, a eletrónica, botões, então, mas a gente vai largar, olha lá, e na largada esse BZGs e 3Gs e 4Gs,
está
a dizer onde é que estão os outros barcos, okay. E a rajadinha que entra aqui, a bufa ou a refrega.
A bufa, a famosa bufa, não é?
Ora, isto é uma história gira,
a famosa bufa, não é?
Uma vez levei, não foi tareia, entre aspas.
A bufa.
Com o Arfango, o primeiro Arfango, o Deller 36 CWS, olha, esse está aí ao nosso lado.
Sim, porque nós nós estamos aqui a gravar...
No quinto Arfang.
No quinto Arfang.
Arfang Extra Small, estamos, este já é o quinto.
Estamos aqui, parece uma praça de touros, entre a sombra e o sol, não é? Aqui uma boa conversa, de modo que se houver aqui algum barulho, à volta não estranha, mas é o barulho daqui, não faz mal a ninguém.
De maneira nenhuma. E o Arfang Extra Small, é o quinto Arfang, é o melhor de todos. Todos os outros fabulosos, desde o primeiro até este, mas este é o melhor, porque os outros já os vendi e este é o que está pago e é o meu e é o que me vai levar até aos Açores.
Vamos à bufa.
Então, no primeiro Arfang, na regata da Expo, antes, um ano antes da regata da Inovação da Expo, então era uma largada, pouco ou nenhum vento, maré, até à Expo, de Belém até à Expo. E não é que nós ficámos muito bem classificados. E, entretanto, fomos entrevistados pelas várias televisões, isto em 97, ou o que é que foi. Então, como é que você chegou à frente, como é que ganhou e tal, a classificação? Fomos navegando bufa em bufa e lá correu tudo bem. Pronto, e acabou aqui, quando cheguei a casa, tu ouvi-te na televisão, mas tu vais dizer bufa em bufa na televisão. E, mas isto é uma expressão náutica, bufa, uma bufa maior é uma refrega.
Lá está a questão do barulho. Tu há um bocado falaste e é inevitável. O Pedro Mendonça é incontornável, não é?
Ah, é uma joia. Há vários seres humanos marujos, skippers, pessoas.
O Pedro era mais que um armador, não
era? Era uma pessoa.
Era um senhor, não era?
A sua família, o seu time, o Paulinho. Que tratava-lhe do barco. Aliás, o Pedro Mendonça não é só para mim, é para todo um grupo de pessoas. É uma pena, e a culpa não é dele.
Não.
Ele de certeza que está aí a navegar, a dar umas gandas, já deve ir na quinta ou na sétima voltas ao mundo.
A nossa
Associação Naval, eu fui sócio, representei a Associação Naval até hoje, agora... deixei, vou passar a representar o Clube Naval de Santa Maria, que é
um belíssimo clube,
espetacular. E olha, foi quase com a ida para a volta ao mundo do Pedro Mendonça, a nossa Associação Naval foi também tentado a tropeçar pelo caminho, mas eu desejo o melhor à Associação Naval. Mas assim como o Pedro Mendonça, tens o Pinto Bastos, que era uma joia, foi secretário-geral, Pai Prista, joia. Pai Zickerman.
O podcast desta semana, o que está a correr esta semana, é com o Hugo, em que falamos...
Bom dia!
Isto é a parte boa de estar aqui. Nuno, bom dia, boa tarde. Foi com o Hugo Prista e falamos muito tempo das histórias do Pai Prista.
Pai Prista, quem é que tens mais? O Leal Faria, tens tanto skipper, olha, o Saviotti, do Dom Pedro, há uma história muito gira lá em Cascais, com o MAM 36, andava o Ramada ainda no MAM 36, os dois manos Ramada, e o Saviotti tinha lá ido fazer uma regata. E o Pedro também tinha ido no seu Bigamist, o BH-41. E, entretanto, a tripulação Arfang esmera-se, mas há uma coisa, o mastro pode cair, o motor pode gripar, mas o frigorífico sempre a trabalhar.
e não havia painéis solares.
Nada, mas então toda a gente, o Pedro e o Saviotti sabiam, né? E eu passo, mas entretanto a rapaziada no meio das regatas, em Sesimbra, em Sintes, passava sempre pela popa. E há um dia que eu vou passar pelos dois, estavam os dois a falar, o Saviotti e o Pedro, não tens mais açúcar? Já me beberam tudo, mas olha, toma lá a minha. E um cigarro tens? Também já não tenho, toma lá o
meu.
E ficaram com uma perfeita naturalidade, como tu, eu. Isto são verdadeiras pessoas, é estes seres humanos que eu tenho de saudades.
Que memórias levas desses tempos do Bigamist? A Ana fez um livro lindíssimo sobre a vida do Pedro. Aquele livro fantástico que tens
eu também tenho
com uma dedicatória também.
Tive o prazer da Ana escrever e mandar um mimo.
Temos os dois esse mimo.
Nós, com treta, tanta gente boa.
Não, e a Ana fez uma coisa muito simpática. Pediu-me ao Rodrigo se lembrar as pessoas lá fora que estão arranjando. Lembrei-me duas ou três pessoas a quem eu achei que epá, que eram merecedores, claro, daquele livro, e assim receberam e ficaram muito tocados. Que memórias levas dessas regatas nesses tempos?
Muito giras. Houve ali uma fase com o 40.7, quando tive o Arfang TOO, até foi a brincadeira. Oh Pedro, isto, Bigamis TOO, Bigamis tu também, então o meu,
Arfang,
que era o antigo Sargasso, que era do Caldeira, e o Sargasso é que não, pá, isto ficar em Calmarias é que não, pá, que acaba-se com o frigorífico, e então Arfang TOO, pronto, e daí esse foi o segundo, e começou a saga dos Arfangs, saga entre aspas, dos Arfangs por aí fora. Arfang, que é uma coruja do Ártico.
Pois
é, uma coruja do Ártico, é um pássaro todo branquinho, os olhos, é enorme. Como coruja, é pássaro noturno, mas inteligente.
Exatamente.
E lindos, é no Alasca, no Norte da América, na Escandinávia. É por lá que eles andam, aos Arfangs. E pronto, é o nome do meu primeiro barco. Foi assim que ele veio de La Roche-en-Bernard.
Já se chamava assim?
Chamava-se assim, registrei o nome, assim como há roupas árabes. Talvez um dia eu faça desenhos de roupa Arfang. Porque não?
Toda branquinha como a coruja.
E nesses tempos era-se mais, pronto, era competitiva, a malta desmanchava barcos, etc. Ainda havia aquela malta, e foi assim que eu comecei. Olha, eu posso ir com vocês na regata, eu lavo, eu puxo um cabo, eu faço isto. Hoje em dia, quando convidas um jovem ou um jovem, ah, eu quero ir ao Alema. E há tanta coisa tão bonita a bordo, proa. Adoro fazer proa. Mastro, é um espetáculo. Não é preciso cantar, mandar luz, orça, arriba ou isto. Não. Passa a informação lá para trás, que eles recebem a informação, não criticam.
Processam a informação.
E eles, mas passa, informa. Ponto. O piano. O piano, que é um deck master, que está a ver tudo.
É um distribuidor de jogo no futebol.
O vela grande, que é o que dá a sensibilidade se o homem do leme está a meter mais leme ou não.
Isto é uma orquestra.
Antecipa. Há tanta coisa, mas porque é que é? Eu carrego o leme. Se não vou ao leme, não vou.
Não brinco, não é?
E depois não podem sair.
Depois tens gajos como o Barreto, não é? Que anda a trimar os melhores barcos do mundo ali na velinha. Pronto. E se o gajo não trimar aquilo bem, o barco... Pronto. Ninguém ganha.
Pronto, mas...
Na grande.
Aquilo que eu sugiro... É esta rapaziada nova que gosta, passem pelos outros caminhos todos, não tenham vergonha nenhuma, o vosso tempo ao leme há de lá chegar, vocês são bons ao leme no 420, ou no laser, ou no otimista, epá, também vão ser bons, mas há tanta coisa bonita, que quando vocês chegarem ao leme vão ficar com uma experiência brutal, que vocês ao leme vão ficar muito maiores do que é que já eram.
Exatamente.
É a minha sugestão. É isso que eu vou tentar fazer no Clube Naval de Santa Maria.
Passar e
partilhar. Porque o nosso Manolo, nós fomos campeões nacionais com o Tonas, com, sim, o Tonas Pires Lima, olha o Bibas, estava lá o Herédia, o Jorge Herédia, a Joana, a filha do Manolo, estava o Horta lá debaixo do Algarve, e estava eu e estava mais não sei quem, já não me lembro, e o Manolo. Nós ganhámos dois campeonatos de jodes lá embaixo no Bagu. E entretanto, o Manolo, vais para lá, espera aí que eu tenho uma coisa para te oferecer. E ofereceu-me um Pacer. Não sei se recordas, um Pacer é daqueles barcos nórdicos, tipo um Mirror. Estás a ver um Vorrian?
Sim.
Pronto. Agora o Pacer é ligeiramente mais largo e ligeiramente mais pequenino. É um estilo de vela azul.
Fica mais
é mais barco, em vez de ser mais, sim, contraplacado. Pacer e o Mirror eram barcos nórdicos lá de cima do norte, das Escócias e tal. Este é o da vela azul, com um quadradinho no cinto. E ofereceu-me, então, com este barco, ofereceu não, delegou-me o tornilho. E eu coloquei-lhe tornilho Arfang Baby, que é um mapa pequenino. E com ele vou bater às escolas todas, Santa Maria, em 200 crianças que eu vou arranjar, inscrevem-se e fazem sócios do clube.
Exatamente.
Têm que se fazer sócios do clube, faz parte. E eu vou oferecer, porque sou treinador da federada e não sei o quê, essa gaita toda, e isso é o que menos, sim, me interessa, pronto. Olha, o Rocha, o Algarve inteiro aprendeu a andar à vela e tive o gosto de estar com eles a explicar-lhes o princípio, e não havia cá carimbos nem azais, mas é o que é, a gente tem que se adaptar, acabou.
O seguro.
E tenho a certeza que em 200 crianças que eu vou apanhar, até ao segundo ano de preparatório, vou encontrar 30 ou 40 que vão continuar, e dessas 30 ou 40, de certeza que hei de encontrar 5, ou são fuções, ou têm jeito e nasceram para aquilo. E dessas 5, de certeza, uma, ele ou ela, daqui a 6 anos,
vai andar aí.
Primeiro açoriano olímpico.
Primeiro...
Assim como eu fiz no Algarve, porque não fazer na Ilha de Santa Maria?
Falta um açoriano.
Oferta.
Oferta.
Sim, mas sócios...
Não é oferta, é partilha. É partilhar.
Não, sim, mas oferta sim. Não vou cobrar não, às é, crianças.
Não, não, é óbvio que não. É partilhar
porque,
o conhecimento.
Como tu sabes, os insulares, rapaziada da ilha.
É muito difícil.
Não, não gostam do mar nem um bocadinho.
Há duas
a gente compreende, é porque aquilo estão rodeados de água e depois, como colhiam para a pesca e para ir de ilha visitar as famílias, lá ficavam dois ou três pelo caminho.
O meu grande amigo, Sir Robin Knox Johnson, ensinou uma vez porque é que nas ilhas a vela não funciona. E ele tem duas explicações, em que uma delas depois subdivide-se. Uma é porque a vela era sempre o colonizador que tinha dinheiro.
Sim,
para fazer vela, os portos de elite, e as pessoas nativas não tinham dinheiro. E a segunda é porque na população das ilhas, não é, o mar estava associado a uma coisa que tu falaste, à morte. Não é? Que tinha sempre um parente, um familiar que na pesca alguém lá ficou.
E na viagem entre ilhas?
E de, não, pior, e na imigração, porque era no mar que separava as famílias. De modo que o mar, esta cultura do mar, sempre foi um bloqueio. Se foi
bloqueio
vir a costas para o mar.
No entanto, há gente bem maruja.
Há muito.
Ilha, olha os neozelandeses, aquilo é uma ilha, para mim, os melhores marujos do mundo.
Mas
para
aí
mim,
foi ao contrário.
Na minha opinião.
Mas aí foi ao contrário. E ele diz isso com razão. Porque eles sabiam que só tinham uma solução de sair dali.
Era andar no mar.
Era andar no mar. Dizia ele, pá, senão ficava no fim do mundo. Porque ele diz, é pá, aquilo é mesmo no fim do mundo. E pá, já me disse o Grant Dalton, já me disseram, pá, é neozelandeses. Pá, os nossos pais educaram-nos a dizer, tu estuda, aprende a andar no mar que é para poder sair daqui, senão vais ficar aqui enfiado.
Nos campeonatos da Europa e pré-olímpicas de 470, eu, por exemplo, eu sempre gostei mais de ventania, nortada. Olha, no meu tempo, os manos Silvas que andavam de 470, era que, olha, a bufazinha, os 4, 5 nós. Eu aí, eu gostava era de 20, 25, 470, aquilo a voar, que era uma maravilha. Agora, os neozelandeses...
Aquilo
são
um
povo
faz.
Espetacular.
Tanto faz. Quatro nós.
O Austrália também é bom, mas não sei porque sempre puxou para a Nova Zelândia. Adoro-os. É. E são diferentes.
São
nada burros, contra.
São gajos especiais.
São gajos especiais.
Pai, tem dois desportos, que é a vela e o rugby.
Mas,
dois gajos, um país que é construído na vela e do rugby. Epá, está escrito. Que...
E atenção, eles têm os Alpes também.
Pois
têm tudo. Desde
sul,
a praia.
Tem tudo.
É uma terra.
Neve, tudo.
Para mim é uma espécie de Suíça da Oceania. Entre aspas. Sem criticar a Suíça.
Não.
Agora, Santa Maria, eu vou tentar o que é difícil, mas eu acredito, e por isso não, o Arfang Baby,
já
onde eu vou levar,
já está
no contentor, tem um Baby Arfang desenhado, estou a dizer, e que as crianças vão...
Vou achar graça.
E pedi ao Pirex, ao nosso Pirex, ao Pedro, Pedro, tenha a vela grande. E o estaizinho novo, feito pelo fofo, mas falta-me o spi.
E o Pirex lá.
E o Pirex vai fazer. Então, mas que cor é que és o spi? Demora, isso nem se pergunta. Rosa, que é para as meninas também
não
quererem vir.
Vida,
ah, eu quero andar no barco do spi. Ah, eu quero andar no Pacer, no barquinho do Arfang do Arfang Baby.
E o Pirex vai fazer.
E depois.
Logo se vê.
Com as nossas histórias, com o nosso envolvimento, com a brincadeira do mar, o apanhar o lixo quando está na marina,
sim,
apanhar as coisinhas.
O cuidar do ambiente, não é?
Sem forçar, eles vão crescer.
Tu tens várias pessoas aqui em Lisboa com que se vê, aqui em Lisboa, Cascais, por aí, com que tu és muito próximo e estás muito. Um deles é incontornável, é o Lacerda.
Bicho mau,
bicho mau,
maravilha. O bicho mau, temos histórias incríveis, uma amizade eterna.
É uma irmandade, não é?
É muito. É. Ele não faz parte dos irmãos da Costa. A Irmandade da Costa é outra coisa.
Não, mas quando digo, é um irmão, não é?
Para mim é como um irmão, é uma pessoa... Atenção! A gente somos os dois queijmurros que
sim,
nem uma porta.
Vocês os dois a bater na pedra.
Mas, olha, isto... que fique e que ninguém pense, porque eu sou clássico e ele também, é?
Completamente.
Quando foi a trazer o Arfang Extra Small de Cagliari, que a gente trouxe-o de Cagliari, então fui eu, o Bismau e a Maru, que é uma argentina. Não é camarota, pois tirou-nos uma fotografia, estávamos os dois, ela ia às compras, ó, ia não sei o quê, então estava eu e o Miguel aqui, ok, adeus e tal. E ela, Eles parecem mesmo um casalinho.
Um casalinho,
mas estão sempre às turras com os casais. É a senhora da casalinha. Olha, é uma pessoa de um coração enorme.
E ele tem um coração enorme, não é?
Tem.
Quanto mais
a sua dedicação. E depois, a mim só me entristece um pouco. O Pedro era um grande apoio. Atenção, o Pedro não lhe ficou a dever nada, nem ele ficou a dever nada ao Pedro. As pessoas, quando dão, dão porque gostam, sim, porque têm gosto nisso, não é para dever. Mas há muita gente que recebeu muita coisa do Miguel, do Miguel Lacerda, e depois não se lembra. Mas ninguém é perfeito, gostos não se discutem, cada um é como é. Eu continuo presente. O Miguel está sempre presente comigo, eu estou sempre presente, esteja ele onde estiver, não sei o quê. Ainda agora fomos buscar um barco aquilo, um Elan E5, espetacular. E olha, sem querer, 20.2, olha, era uma noite que ninguém podia navegar com uma nortada do caminho. Estava o Proença Mendes aqui, a gente a chegar às 7 da manhã, o dia a nascer, e o Proença Mendes, o comandante Proença Mendes, que foi o antigo comandante da SAG, a tirar uma fotografia ao Nuno, porreiro, tentei, porque ninguém acreditava que a gente tinha seguido.
Com aquela...
Foi de Corunha, foi da Corunha até cá, acho, Lisboa, vamos 30 horas, ou okay, o que foi. Foi muito giro.
Tu... Qual é a tua primeira memória de um barco? Ou de um mar? Vamos por partes. Em Moçambique é fácil. Qual é a primeira memória do mar?
Infante do Henrique.
O primeiro barco foi a primeira memória do barco foi o Infante do Henrique.
Infante do Henrique e cruzar o Equador, a levar com os ovos e com a farinha.
E isso foi quando vieste para cá?
Para cá e para lá.
Ainda para cá e para lá.
E depois é que apareceu o Jumbo. O Jumbo veio mais tarde.
O Jumbo veio mais tarde para lhe trazer o pessoal todo.
Epa, é. Infante do Henrique. Pequenito. Também por sorte, a minha mãe estava divorciada e depois ficou lá amiga do imediato ou de qualquer coisa assim, que era uma joia de rapaz. E eu e o meu irmão, ao fim de 4 dias, era desde as casas das máquinas, dominava aquilo tudo. E quando foi a passagem do Equador,
foi a festa.
Que festa! Eu até hoje faço a brincadeira quando a minha rapaziada, que aprende comigo alguma coisa, às vezes, quando é passar Sagres, o primeiro cabo da vida, toma lá, leva com um ovo, pronto, para criar o espírito, aquela coisa.
O batismo, não é?
Epa, e o infante foi, ficou. Depois...
Essas viagens eram...
Epa, a marinha, havia o infante e havia o príncipe perfeito, que era o azul, pois, e o infante era o verde e amarelo, e não sei o quê. Eram os dois barcos iguaizinhos um ao outro. Mas havia aquela guerra da colonial, sim, e da não sei o quê, o ultramarino. Uma coisa é verdade, nessa altura tínhamos marinha, os tempos mudaram, claro, é tudo isso. Por exemplo, a mim entristece-me que os ferries,
sim,
nos Açores não são tugas. Mas porquê que tem que vir de Itália? Para que é que tem que vir da Grécia? Não, tem que vir da Turquia?
E o ferry que estava para lá, por um nó, foi-se embora, mas foi vendida, para que o ferry dava isso bravo.
Mas agora uma pergunta, se nós somos tão bons trabalhadores, tão bons
construído navegadores, em Viana, tão bons capitães, Viana, não ficou, está a trabalhar na
tão
Noruega.
Tão bons marinheiros, tão bons serralheiros, tudo, porquê é que a gente lá faz tudo bem e aqui não? Porquê que, quem está em cima, porquê que o skipper das várias empresas, dos vários barcos, de tudo, não são um bocadinho nada mais humildes e recordem-se como é que começaram.
Tu há um bocado, quando eu te perguntei a primeira memória do mar ou de um barco, tu paraste um bocadinho e a cabeça...
Porque eu não tenho ninguém ligado ao mar. Zero!
Era aí que eu ia dizer.
Zero!
Tu alguma vez sonhaste que esta ia ser a tua...
Lourenço Marques, Cape Town, Lobito. Parava-se no Lobito, sim, na altura. Lobito, então chegámos a parar também em São Tomé. E depois, para Madeira, Lisboa. E volta. Epá. Puto pequenino. Aquilo... A passar ali as agulhas.
Aquilo foi tipo uma tatuagem. Aquilo foi uma tatuagem que te ficou no coração.
A minha mãe, tinha eu 4 anos, a minha mãe em Cape Town, na altura havia o apartheid, e eu, porra, na boa, porque a gente em Moçambique tinha uma relação muito próxima.
Era.
Claro que havia pessoas, pronto,
sim, não, mas muito em Moçambique correto, era muito fácil.
Mas em termos de colonialista, se é que isto se pode dizer, o português talvez tenha sido, entre aspas, claro.
Sim, não, mas foi.
Talvez o mais. O mais. Opa, produziu para a terra.
Nós inventamos a raça mulata, quer dizer. Pronto. Nós misturamos
No entanto, também fizemos E nós tínhamos uma relação em Moçambique, o indígena. Eu costumo dizer, eu sou preto de Moçambique, português também, mas preto de Moçambique. África, sempre África no corpo. Então entra para um supermercado só deles. Eu liguei lá, teve que me vir a Bófia buscar lá abaixo. Porque a minha mãe não quis entrar. Eu lá estava na boa.
Sabes lá que sim.
E isso, somos todos humanos. Isso é que é bom. Não interessa a cor.
Mas estavas a falar do Infante Henrique e a tua primeira memória do Barco à Vela?
Barco à Vela, a minha primeira memória foi na mocidade portuguesa, na Catembe, aos 6 anos. Aos 7 era chefe de quina. Foi o Luzito e depois mais tarde apareceram os Otimistas.
E como é que foi?
Espetacular. A Catembe, na altura, hoje em dia, acho que já existe uma ponte entre Lourenço Marques e a Catembe. E a sede da Universidade Portuguesa era na Catembe. Havia o Clube Pipi, o Clube Naval, que era ali na Plana, por baixo do Hotel Plana, ao pé do Salão de Chá, que era o clube da... Pronto, lá está os tais elitistas.
Era o Clube Elitista.
Pronto, poeríssimo, nada contra, cada um é o que é.
Não,
e a Universidade Portuguesa já tem a banana tesa de ir, não sei o que é, ao Salazar, aqueles temas antigos. E a Mocidade Portuguesa, independente de ter algumas coisas não muito boas, mas tinha uma coisa muito boa, dava cavalos.
Democratizou o desporto em Portugal como nada foi feito até aos dias de hoje.
Dava cavalos, dava vela, dava atletismo, dava educação, dava disciplina.
Esgrima, dava tudo.
Tudo, seja que raça tu fosses, seja
estrato social,
que estrato social, seja se tens pais, se não tens. Tinha outra componente que eu aprendi, chefe de quina, já tinha uma espingarda aos 7 anos e não sei o quê, mas... Vamos ver a parte boa. Vejam o que era a educação antigamente.
Eu não conheço ninguém que tenha passado pela mocidade portuguesa, pelo desporto. Que não seja...
Tinha regras, tinha disciplina, pois tinha.
Mas
e que mal é que isso fez?
Só faz bem.
Olhem agora.
Olha agora,
olhem
um agora. Bocadinho de disciplina a mais, o bom que está.
Os jovens que são prodígios, por causa da falta das regras e da disciplina, ficam prodígios e não duram muito tempo. Olha, o Ronaldo é um exemplo ao contrário. Mas é dos poucos.
Trabalho, disciplina, 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 trabalho, disciplina, disciplina.
E também goza, também se diverte.
Não, mas...
Há que divertir.
Não, não.
Mas ele faz.
Mas é disciplina, mas que... disciplina, trabalho, disciplina, trabalho, disciplina, trabalho. Diverte-se. Mas aquilo é disciplina, trabalho, disciplina, trabalho.
Se é esse o objetivo que é. E humilde.
E humilde.
Porque as pessoas pensam, é verdade que ele tem aquela posse.
É, pá,
mas
aquele humilde que
milhões, milhões de pessoas não sabem o que ele já ofereceu aos hospitais, aqui e acolá.
E não é isso.
Ele nunca fez publicidade. Não. Máquinas do...
Nuno, a questão não é essa. Aquele miúdo com 16 anos e com 17, já era disciplina, trabalho, disciplina, trabalho, disciplina, trabalho. Não é? E pá, e tinhas outros, se calhar melhores do que eles, ou tão bons como ele. É pá, que era um bocadinho menos disciplina, um bocadinho de trabalho e não chegaram lá.
Eu vou-te dar um exemplo. Quando a gente, às vezes, nada contra os comentadores, cada um comenta aquilo que quer, mas... Claro, eu se calhar preferia, pessoalmente, em termos de gosto, que ele continuasse no Manchester, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Falou demais, foi não sei quê, mas vamos lá ver, o homem fez tudo, quem é que tem a ver com a vida dele? Sim, é a vida dele. Se ele tem o sucesso, o trabalho, representa, qual é o problema? Sejam humildes naquilo que transmitam, naquilo que comentem.
É muito
e lembrem-se de vocês também.
Não, o que ele já fez. O que ele já fez. Pá, e já nem vamos entrar no que ele já ajudou. Pessoas,
pronto. É isto que eu sinto
que
falta no continente.
O que é que te falta?
É isto que falta a mim. Está a começar a faltar no continente. Nada contra. É as eletrónicas, é os virtuais, é as artificiais, é o que não é. É assim.
O que é que te falta fazer na vela? Muita coisa ou pouca coisa?
É assim.
Há alguma que esteja atravessada?
Há uma que eu nunca fiz, que adorava. Não tive... Falhei, porque depois isto também era o meu trabalho. E depois comecei a trabalhar mais. Por exemplo, tive o prazer enorme de ter sido leme no Farniente, barco do Tuna, do pai Tó Figueiredo, que hoje em dia já faleceu. Era o Serpa e eu fiz um bocadinho também de leme. Com o Contreiras, o Miguel Lacerda, olha o Toplé, eu chamo-lhe o Toplé, o Topé. Assim com um monte de rapaziada boa, dois campeonatos do mundo de Maxis é espetacular, mas há uma coisa que eu, para mim, falem do que quiserem dos, dos novos America's Cup, dos Volvo Ocean Race, tudo isso. Eu adoro voltas ao mundo e adoro aquele espírito. Mas é assim, eu hoje não me importava de fazer uma volta ao mundo, mas oferecer-me à borla era incapaz, porque aquilo hoje em dia já é desporto, a diversão existe, mas sim, é...
Já não é
a minha vida de marujo. Agora, à volta, no tempo do... do Peter Blake e não sei o quê, aquilo...
Do Alain Gauthier, da senhora.
Ainda era, pô, ainda lá, havia uma bejeca, tocava uma viola, e caramba, passava um frio do caraças, lá tinham que tirar um ponto ao outro.
Aquele filme extraordinário da primeira Whitbread, que ganha aquele gajo mexicano, é o Ramon, falta-me agora o nome dele, em que ele não sabia, ele compra um Swan, ele não sabia para o que ia, vai ele e a mulher, e então vê-se no filme a mulher a fazer margaritas e mais não sei o que mais, no meio do bosta, os gajos a fazerem umas margaritas de aperitivo ao almoço, pá. É uma coisa deliciosa.
Essa é a vela, nada contra, que eu também fiz a outra, com o barco em que partia essa escova de dentes a meio, também fiz essas, em que não podes, é meio litro de água, não sei o quê, é que não podes, levas calções, não levas calças, à grama. Também fiz isso, vai correr que vem o gajo a pesar, vai fazer xixi, vai...
Sim, veste um fato e transpira um quilo que é para passar...
Eu passei por isso, mas pronto. Agora, há uma coisa, adorava também naqueles barcos que voam.
Também deve ser lindo. Mas há alguma regata que esteja atravessada?
Há uma coisa que eu gostava de experimentar, que para mim é o melhor barco à vela até hoje que eu vi. Não estou a falar dos albergues racis ou dos
flores. Não, vá.
O TP-52 é o...
Tu nunca andaste com
ele? Nunca, enche-me. Aquela, aquele Dean Barker. Sabes que o Dean Barker, quando foi da regata da Omega, aqui, nós ficámos em primeiro ou em segundo. E ele ofereceu-me um polo da New Zealand, tem, está todo russo e o caraças, que me ofereceu. E eu adorava e o gajo, epá, porra, tu andaste... Eu acho que nós ganhámos... no rating, mas ganhámos no rating, mas perdemos na chegada em real. Porquê? Porque nós íamos bem à frente, era ali em frente a Belém e Porto Brandão, e entretanto, com o Mafra Vida, o Arfang 40.7, o First 40.7, que tinha o patrocínio, o apoio da Mafra Vida, que foi espetacular nessa altura, e nós estávamos quase a 100 metros da linha de chegada e a frota toda ainda no Porto Brandão, e a linha de chegada era em Belém. Entretanto, cai o vento. Ora, o vento vem lá, começa a entrar um sudoeste e o caralho, a frota, pumba, apanha. Mas pronto, ainda lá nos safámos, foi giríssimo. Agora, o TP é um barco, aquela imagem, há tantas, dos quantos, de todos, mas há uma, que é de uma regata em Cascais, que é o New Zealand a passar pelo Excalibur, ou já não sei, já não lembro.
É do inglês.
Era o inglês ou era o argentino? Agora, era um branco. Epá, mas não foi só por esse, foi por baixo. Bom, eu andei de 4,70.
Vou dizer uma coisa. Isso foi uma regata costeira. E eu vou dizer, as duas regatas costeiras que o Team New Zealand fez aqui, eu fui convidado a bordo. Eu fiz essas duas regatas costeiras.
Oh, não, maroto, posso dizer-te uma coisa? Sim. Não ficas zangado de mim. Sabes uma coisa? Tenho inveja... Não, nunca. Não. Tenho inveja tua, mas olha, da boa.
Da boa.
Epá, da boa. Inveja da boa. Que é coisa que as pessoas esqueceram. Ficam só pela inveja. Parabéns.
Tive a sorte que eles as duas vezes...
Fizeste, olha, é como se eu lá tivesse estado contigo.
Bom dia. Tive a sorte que as duas vezes me chamam...
Não, força.
Está fácil.
Peço desculpa, é que o nosso mecânico...
Vamos embora.
Tom Figueiredo, que vem para... dar o último toque ao motor antes da gente. 42, está tudo aberto.
Obrigado.
Pronto.
Já continuamos.
Mas é.
Pai, se por acaso não sabia,
o TP,
senão já
o TP-52 é um barco.
Se eu soubesse, já tinhas andado.
Um barco, estás a ver? É que é lindo. Epá, os RC, o Russell Cutts 44.
Não tem aquele.
Os TPs, mas ao longo destes 12 anos ou 10 anos que eles têm.
Continuam cada vez mais bonitos os barcos.
Mas são sempre. E o gozo que aquilo deve dar a navegar, qualquer posição que faças a bordo. Até o gajo está lá enfiado com os corros lá embaixo.
E estavas a falar de neozelandeses e da maneira deles serem. Os gajos, quando ganham aqui, eles ganham aqui o circuito Mad Cup com uma regata aqui. E eu fiz a regata. Foi no fim da costeira. Os gajos com a pontuação dava. E os gajos estavam ali, opá, descontraíram o sabor, estás a ver, a celebrar, ganhamos, somos campeões e não sei o quê.
Amigo, se precisares de alguma coisa, diz, está bem?
Sim.
Vê lá isso, as babadas, os níveis, e depois é só pôr a trabalhar. E dares aqui uma espreita dela.
Isto está um bocadinho sujito, mas é o fogo que está a satisfazer.
Eu sei, por isso é que eu tive que comprar.
E a proteção do fogo.
E então estavam os gajos naquilo. Pá,
tenta ao teu melhor, está bom, amigo?
Sim.
Obrigado.
Somos campeões e o caraças ali, descontraído. E a pá, nós estamos a ver, se me rígido, vem o velho. O sacana do grande Dalton chega lá. O que é que se passa aqui? E diz não sei quem. Pá, não, então, com os pontos, ganhamos, somos campeões. Esse gajo. E? Não há uma regata para fazer a seguir? Sim, há, mas... Epá, é para ganhar. Mas...
depois é
vocês quando... já viram os gajos que estão a pagar aí na borda do casco? No mínimo, essa é para ganhar outra vez. Fá, e acabou ali. Houve aquele, quando chegam à terra, dança a baiana e aquilo é o fim do mundo mesmo.
Mas vou-te dizer uma coisa. E lá está, neozelandeses, filhas da mãe.
O argentino era o matador.
Era isso, era esse.
Do Albert,
eu lembro
do,
que tinha
do Alberto
um símbolo
Romers.
Qualquer, de tinha, cruz ou de espada.
Tinha uma,
coisa
uma espada de toureiro.
Com isso é que eu estava a falar de Excalibur.
Do Alberto Romers.
Mas ele depois passou por outros também.
O pronto. Alberto Romers, epá, que tinha uma tripulação meio argentina, meio italiana.
Mas, lá está, neozelandeses. Por exemplo, sabes que o barco do Pedro, o TP-52, sabes quem era?
Sei.
Era o que o Russell Cutts ganhou.
Sim.
No tempo ali. Que lá está, é lindo. Como é que aquele sacanita do Russell Cutts... Pega, tu não queres levar ali do lado?
Não, eu
levo
aqui, tem
mais um. Pega, cria um tiro, vai uma regata e te catrapum. E depois vai a mesma coisa no Sfar 40, em Michigan, também,
o
tunga.
O
gajo bebe.
Essa regata que o gajo ganhou, eu na altura trabalhava com o gajo em um projeto, com ele e com o Paul Caillard e não sei.
Mas ele só fez aquele torneio.
Foi
nada.
O evento de Marselha. É que o gajo fazem para a BMW Oracle um barco, o gajo vem, ganha, acaba a regata e os russos do Synergy chegam com uma mala com dinheiro e dizem assim, epá, quanto é que queres pelo barco? E o gajo vende o barco. E no momento em que vende o barco diz assim, os gajos não estão a perceber que não é o barco que ganha. Os gajos não estão a perceber, mas vendeu o barco. Bem, aquele barco fez uma regata.
Há lemos bons, há proas bons. Só ganhas uma regata com um bocadinho de sorte, com o vento, com a tripulação, com a manobra, com a tática, é um conjunto de coisas que não chega a uma.
É o que tu dizias há um bocado. É do piano, é o mastro, é o não sei o que mais.
Eu adoro.
É o handling dessa gente toda que faz.
Quantas pessoas a mim, olha, infelizmente o Emotion, o barco do João Paulo, Trevic, que faleceu, e quando estava naquela fase de preparação para as suas voltas ao mundo, convidou-me para lá ir prontos. Gerir um pouco e tomar conta do barco já naquela fase difícil. E eu disse, rapaz, eu não preciso estar ali. Eu aqui faço a mesma coisa que ali. Ah não, vais tu, papá. E é isto, porque é tão importante o mastro, como o leme, como o proa, como o piano. Não se pode dizer que este é que é o principal. Não, claro que...
Um barco é como uma orquestra. Um barco é como uma orquestra. Tu ouves uma orquestra, se o violino desafina, a orquestra está toda a funcionar bem, mas
experimentem
gajo...
transpor isto para as nossas empresas, para as nossas caras coisas. Olha, se calhar já tínhamos ferro e tugas, já tínhamos barcos da guerra a ser vendidos para não ser feitos cá, tínhamos tanta coisa. O barco ensina a ser humilde. Quem não for humilde, não pode navegar.
O nosso país é de marujos ou é de pessoal que gosta de praia?
O nosso país tem tudo como todos os outros. Digam o que disseram.
Mas uma pessoa quando vê na história,
sim, os caravelas,
para Portugal, países descobridores e não sei o quê.
Hoje em dia existem marujos, como em todo lado, mas hoje em dia cada vez há menos marujos. Aliás, basta ver esta marina, ela durante 9 meses está quase sempre cheia e nós podemos navegar o ano inteiro. Nossa costa, apesar de chamarem a Costa da Morte, a razão era porque os portos eram difíceis de entrar, mas é poeiríssima, temos enseadas espetaculares. E no verão, mesmo inclusive no verão, ainda fica à metade.
Isto é engraçado o que estás a dizer, porque eu quando venho cá estrangeiros, pá, e malta, Os gajos começam, vêm ali de Cascais, vêm por aqui abaixo e dizem, ah, isto é uma loucura, é só barcos em Portugal, isto deve haver aí centenas de barcos, não fiz nada.
Olha, eu fiz o Caos Weekend. Fui convidado pela Pricewaterhouse como skipper, que eu estava a dar aulas a um grupo deles, e eles organizavam umas regatas na Caos Week, que contratavam 37 Gianos, 37, ou ok, vinha ao escritório daqui e daquela. E eu, pimba, fui o skipper deles. Sabes o que é os bifos? Chuva, nevoeiro.
Tanto faz.
Amei, acho, trabalho às 4 da tarde, lá iam eles. Casalinho, velhote, de madeira, o tuca-tuca, com sigal cá atrás. Aquilo sim, esses são marujos. Nós ainda temos alguns, mas nada contra. Também é bom apanhar sol.
Nuno, e com esta nos despedimos. Olha, um grande abraço, obrigado pelo teu tempo e um dia desses ligo-te para Santa Maria a ver se já descobriste o primeiro olímpico açoriano.
Vamos fazer os possíveis. Ele de certeza que anda por lá.
Ele só precisa encontrar.
Ele não sabe, nem eu.
Mas vamos descobrir.
Ele vai-se descobrir a si próprio.
Bons ventos.
Bom mar.
E assim chegamos ao fim de mais um À Conversa no Cais, o seu podcast no LX Sailing. Para a semana cá estaremos com novos convidados.